passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o professor, jurista, escritor e poeta Diógenes da Cunha Lima, atual presidente da Academia Norte Rio-Grandense de Letras, que já exerceu os cargos de secretário de Estado de Educação e Cultura, consultor-geral do Estado, reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Diógenes da Cunha Lima é autor de 22 livros, dentre os quais destacamos de poesia Lua, Quatro Vezes Sol, com o qual estreou em 1968, Instrumento Dúctil, de 1975, Corpo Breve, de 1980, Poemas, Versos, Prelúdios, de 1983, Os Pássaros da Memória, de 1994, Memória das Cores, de 1999. Nesse mesmo ano, de 1999, temos outro livro de Diógenes da Cunha Lima, intitulado Natal, Biografia de uma Cidade, um roteiro histórico, poético-sentimental, em homenagem aos 400 anos da cidade. Cidade que ele celebra novamente agora, neste ano de 2011, numa bela e colorida edição, com uma espécie de poema em prosa, intitulado Natal, uma nova biografia. Vamos conversar com o autor. Em Natal, uma nova biografia, Diógenes da Cunha Lima nos fala de uma cidade, de uma Natal atemporal e de outra Natal situada no tempo. A Natal atemporal é a da Orla Marítima e a do Rio Potengi, bem entendido, bem como a da Xanana, celebrada no primeiro capítulo. O autor vai nos explicar por quê, porque eu acredito que o rádio ouvinte não conheça todo ele o que seja a Xanana. Poderia nos falar a respeito?
Ah, perfeito, minha amiga. Xanana é a flor de Natal. Hoje é a flor símbolo reconhecida por lei. É uma flor teimosa, flor da manhã, flor que acontece nos cantos de muro, que nasce sozinha. Eu digo que há plantas que Deus cuida e plantas que o homem cuida. A Xanana é uma planta que Deus cuida. Muitas vezes o homem tenta destruir, mas ela é teimosa com a cidade, reaparece sempre e sempre muito bonita.
Xanana, então, é uma espécie de flor de lis, né? Dos franceses para Natal, né?
É a flor de lis da cidade. É a flor de lis da nossa cidade. A cidade em flor, louva hoje a Xanana.
Em outro capítulo de Natal, uma nova biografia, Diógenes da Cunha Lima nos fala das árvores de Natal e de duas em particular. Ele vai nos explicar por quê. Eu estou pensando num certo cajueiro e numa certa árvore chamada baobá. Poderia nos falar um pouco?
Sim, é verdade. O cajueiro de Pirangi, que é a maior árvore em extensão do mundo, se diz o maior cajueiro do mundo. Na verdade, ocupa 8 mil metros e é um povo vegetal. Ele toca no chão, nasce novamente, renasce, apresenta os galhos que tentam tomar a pista de passagem. E aí os homens muitas vezes não têm a sensibilidade para retirar o asfalto e deixar a árvore crescer e aumentar. A outra é o baobá. O baobá, chamado baobá do poeta, e que eu mantenho esta árvore há 20 anos. Porque comprei o baobá, me deram o terreno vizinho, porque o baobá toma a frente toda do terreno. Lá se diz, e é uma lenda, uma história antiga, eu prefiro achar que é história, de que foi baseado neste baobá que nasceu o livro O Pequeno Príncipe. É uma árvore gigantesca. Ele mede mais de 18 metros de circunferência a 1 metro do chão. Seu tronco é uma coisa fenomenal. E essa árvore se diz que teria vindo da África, talvez, na barriga de pássaros selvagens, semente. Ninguém sabe como, é uma árvore que eu cheguei a medir, a ter uma semelhança com a árvore da África do Sul, que a revista Panorama, a revista da Embaixada, registra uma árvore semelhante que teria 1000 anos. Ninguém sabe como esta árvore chegou, em Natal, certamente, mas lá esteve o poeta e piloto Saint-Exupéry, e há uma série de coincidências ao lado que leva a crer que realmente não é lenda, não é história do povo, mas uma história real, que ela é a árvore que deu razão de ser e nascimento ao desenho do Pequeno Príncipe.
Saint-Exupéry teria estado em Natal, né? Ele narra, eu acho que esse episódio no voo de noite, né? Vol de nuit, não é isso?
Ele registra uma presença em Natal, mas até se discutiu a não presença.
Sim.
Mas, de fato, ele passaria por Natal e era um amigo, companheiro direto de Mermoz, que encantou-se lá viveu. Mas há muitas outras coisas que são semelhantes. Por exemplo, no livro ele pinta as dunas, como Natal tem.
Sim.
Ele faz a estrela como cometa, forma de cometa, que é o símbolo da nossa bandeira, da bandeira de Natal. Ele faz as falésias, e nós somos famosos com a chamada Barreira do Inferno, onde há a base de lançamento de foguete. Enfim, há muitas coisas semelhantes. O próprio Baobá, ele é folhado, diferente dos irmãos dele, dos outros baobás africanos, que a maioria de outras espécies parece ter raízes para o ar. Não tem folhas, não aparecem as folhas. O nosso é folhado, como está no desenho do Pequeno Príncipe.
É realmente muita coincidência, né? Agora vamos situar, né, como o autor faz em seu livro, a cidade de Natal no tempo, né? Um dos capítulos
Perfeito.
Iniciais do livro denomina de pré-natal, né? O período que vai de 1500...
Porque eu trato a cidade como uma mulher.
Uhum.
Então ela dividida os capítulos, você vê, vem, começa do pré-natal, passa pelo Natal, que é o nascimento da cidade, a menina moça e a mulher.
Vamos então começar pelo princípio, né? Em 1501, então, Américo Vespúcio teria estado, se bem entendi, em Natal.
Não, em Natal, no Rio Grande do Norte.
No Rio Grande do Norte.
Natal, perfeito. Onde ele colocou, veio na expedição de Gaspar de Lembro, em nome de um sereníssimo rei de Portugal, Dom Manuel Venturoso, e tomou posse do Brasil, colocando lá o marco, chamado Marco de Touros, que hoje está na Putaleira dos Reis Magos.
E foi a partir daí, digamos que, de certa maneira, ele tomou posse do Brasil antes mesmo da colonização no Sul, né?
Sim, perfeitamente. Foi o primeiro ato de posse do Brasil. Quer dizer, a escritura pública do Brasil foi aquele marco, aquela pedra Lióis de mármore de Lisboa, e que está hoje na Fortaleza dos Reis Magos com as marcas e a presença do rei.
E como foi o contato dos portugueses com os índios nativos da região, que batiza, né, o norte rio-grandense, o Potiguar, não é isso?
Eles chegaram e a tribo que era mais ligada aos franceses moravam na beira do rio Potengi, de Natal, normandos e bretões, e dominavam aquela região. Então, dominavam e adoravam, porque lá eles tinham peixe em abundância, era o rio chamado, na época se dizia, um dos mais piscosos, o mais piscoso do Brasil. Tinha as cunhães, que eles adoravam, e se mesclavam, se misturavam com as cunhães, e tinha o pau-brasil que levava. Mas o rei, que era Filipe II, o Carta Régia, mandou expulsar os franceses, fazer uma fortaleza e criar uma cidade. De maneira que Natal nasceu já cidade, não foi aldeia nem nada, porque era a ordem do rei. O rei Filipe mandou e se estabeleceu já com Filipe III. A cidade foi criada com algumas casinhas e uma igrejinha onde se rezou a missa um ano depois do nascimento da cidade, que é o 25 de dezembro.
Estamos conversando com o professor e poeta potiguar Diógenes da Cunha Lima. Voltamos já.